Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 14 de maio. É o dia da proclamação da independência de Israel. Foi em 1948. Hoje aqui em Washington, céu limpo, sol a brilhar. A temperatura lá fora é de 20 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Como sempre, começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Facções rivais combatem pelo controle da capital do Burundi. Prossegue a cimeira Estados Unidos-Países Árabes, questões militares estão em discussão. Na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola, a UNITA dá apoio à investigação internacional aos confrontos com a seita A Luz do Mundo.
Quem deu as ordens superiores ao governador do Uambo, general Conde Varela? Quem plantou no local dos crimes o material de propaganda da UNITA?
Vamos ter também reações dos seguidores da seita a essa proposta da ONU. Vamos também ver o que se passa com os seguidores da seita em Benguela, em Luanda. Recomeçou o julgamento de Rafael Marques.
Será uma grande batalha. Não podia estar mais tranquilo. É uma batalha que eu vou adorar. Lutar até o fim.
Fique connosco para ouvir os pormenores desse reportagem e outras. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Hoje estamos com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João. No Burundi, facções militares rivais continuam a lutar pelo controle da capital de Bujumbura, um dia após um general ter anunciado um golpe de Estado enquanto o presidente Pierre Nkurunziza encontrava-se fora do país. Combates mais violentos ocorreram perto da televisão e da rádio, mas depois do tiroteio, o porta-voz disse à Voz da América que forças leais ao presidente controlam o edifício e que os militares que apoiam o golpe retiraram-se do local. Desconhece-se ainda o paradeiro do presidente Pierre Nkurunziza, que ontem estava na Tanzânia a participar numa cimeira da Comunidade dos Estados da África Oriental, uma organização que condenou a tentativa de golpe e pediu o adiamento das eleições presidenciais previstas para 26 de junho. Os Estados Unidos pediram a todos os intervenientes que acabem com a violência e que sejam criadas condições para a realização de eleições em tempo útil.
O presidente americano Barack Obama prossegue hoje conversações com representantes de 6 países do Golfo Pérsico sobre assuntos do Médio Oriente, que incluem um potencial acordo nuclear com o Irão e conflitos no Iraque, Síria, Iémen e Líbia. As conversações com os membros do Conselho de Cooperação do Golfo iniciaram-se ontem com um jantar de trabalho na Casa Branca e prosseguem em Camp David, a casa de campo do presidente. Obama disse que a cimeira acontece numa altura muito difícil na região do Golfo. O vice-assessor da Segurança Nacional, Ben Rhodes, disse ontem que um dos objetivos do encontro é analisar a capacidade militar e formas de cooperação entre os Estados do Golfo e os Estados Unidos.
Militantes que se suspeitam sejam do Boko Haram atacaram a cidade de Maiduguri, no norte da Nigéria, no primeiro grande assalto à capital daquele estado do Borno em 2 meses. Testemunhas indicam que centenas de militantes assaltaram uma área próxima do quartel de Giwa, existindo informações de que vários bombistas suicidas se encontravam entre os atacantes. Os soldados repeliram o ataque após várias horas de confronto. A agência France Press noticia que pelo menos 3 soldados nigerianos, 6 vigilantes e dezenas de guerrilheiros do Boko Haram foram mortos.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por esmagadora maioria uma legislação denominada USA Freedom Act para acabar com a recolha indiscriminada de dados telefónicos de milhões de americanos. A nova legislação vai ser agora enviada para o Senado, onde, no entanto, a sua aprovação será mais difícil, dada a oposição do líder da maioria republicana, Mitch McConnell.
Investigadores dos Estados Unidos tentam determinar razões porque uma composição de passageiros se movimentava ao dobro da velocidade limite antes de descarrilar em Filadélfia. Com o advogado maquinista, ao indicar que ele teve um traumatismo craniano e não se lembra do que aconteceu. O advogado indicou que o maquinista não se encontrava ao telefone na altura do acidente e não tinha consumido droga ou álcool.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiámos, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou preocupação pelos confrontos no Uambo com os seguidores da seita A Luz do Mundo e pediu ao governo angolano para aceitar uma investigação independente aos acontecimentos. Até agora, o governo não respondeu. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, saudou hoje a intervenção da ONU nos acontecimentos do Monte Sumi, no Uambo, que envolveu aquela seita, e apelou aos angolanos para perderem o medo de reivindicar os seus direitos. Venâncio Rodrigues.
No discurso que pronunciou na abertura da reunião de cúpula do seu partido, Isaías Samakuva disse esperar que o alegado genocídio do Monte Sumi, na Kahala, no Uambo, seja investigado por uma entidade independente, admitindo que o incidente não foi uma simples retaliação pela morte de elementos da Polícia Nacional.
Esperamos que mais cedo ou mais tarde real dimensão humanitária e jurídica do genocídio do Monte Sumi seja investigada e venha à superfície. Mas agora cabe-nos fazer já a investigação política do genocídio. Quem foram os verdadeiros alvos? Quem deu as ordens superiores ao governador do Uambo, o general Cunha Paema? Quem plantou no local dos crimes o material de propaganda da UNITA? Com que propósito? Quem disse que os métodos da seita são similares aos da UNITA? E com que propósito? Quem invadiu e assassinou indiscriminadamente cidadãos pacíficos?
Samakuva disse que o seu partido está particularmente empenhado na luta contra a tirania, as violações dos direitos humanos, a falta de emprego, desvotos e contra o paludismo, a miséria, o crime, a corrupção e a má governação, tendo apelado aos angolanos a perderem o medo de exigirem os seus direitos.
Apelo às várias lideranças do país, políticas, cívicas e eclesiásticas. Apelo aos antigos combatentes, aos patriotas das Forças de Defesa e Segurança, aos trabalhadores da administração pública, aos empresários, aos trabalhadores todos. Apelo aos sindicalistas, aos estudantes. Apelo aos patrões, aos empregados, ricos e pobres, políticos e não políticos. A todos. Apelo que se libertem do medo.
Isaías Samakuva disse que antes do fim do ano em curso, a UNITA deverá realizar o seu 12º Congresso e anunciou que a reunião que hoje decorre vai discutir medidas para vencer a crise social, de governação financeira, a crise de soberania e a crise eleitoral. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O COC Mucuta em Luanda foi, entretanto, buscar, junto de seguidores da seita A Luz do Mundo, reações ao apelo da Comissão dos Direitos Humanos da ONU para uma investigação independente aos acontecimentos no Uambo.
Seguidores de José Julino Calopeteca dizem não haver garantias para regressarem à vida normal.
Porque até agora muita gente está à espera de algum pessoal. E logo, cada pessoa que vê que alguém que não aparece, então desconfia.
Outro seguidor sênior da Luz do Mundo, Isaac Mbapole Chikunga, diz desconfiar que o executivo angolano não vai aceitar o pedido do Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas para investigar o que aconteceu no Uambo.
Porque dai o que é de César, o que é de César. Dai o que é de rei, o que é de rei. Agora, viver na luta, dizendo que aquelas são assim, depois o Estado agiu, sem cabeça, aconteceu aquilo. Talvez Deus tenha que ter reagido daqui a um tempo, senão um ser humano não vai conseguir tratar esse assunto.
A Voz da América tentou o contacto com o titular da pasta da comunicação social em Angola, Luiz de Matos, para saber se o seu ministério vai acatar ou não a preocupação das Nações Unidas ou fazer uma campanha para incentivar os seguidores de Calopeteca a voltarem à cidade, mas não tivemos qualquer resposta. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Os confrontos e mortes que ocorreram no Uambua quando, portanto, confrontos entre seguidores da seita Luz do Dia, Luz do Mundo e as autoridades, tiveram, na verdade, o seu início em Benguela. Com efeito, há já quase 2 meses, no município do Balombo, a 180 km da cidade de Benguela, um polícia foi morto e o comandante municipal alegadamente espancado por elementos da seita. Isso pouco antes de centenas dos seus seguidores terem fugido para o Uambo, onde depois se registou o grande confronto em que, segundo alguns, teriam morrido centenas de pessoas. Nós pedimos ao nosso correspondente em Benguela, João Marcos, para ir ver o que se passa com os seguidores da seita na cidade e na província de Benguela. João.
Em Benguela, ao contrário do que se verificava até a altura do alvoroço, os seguidores de Kalupeteka já não se concentram neste ou naquele ponto da cidade. Já ninguém dá a cara, conforme constatou a Voz da América numa ronda efetuada no início desta semana. Nada que surpreenda o consultor social Micelo da Silva, que justifica o sumiço com o que chama de clima de intimidação e de marginalização.
Muitos dos fiéis da seita Kalupeteka sentem-se intimidados pelas razões que já conheceram, naturalmente, mas por outra razão é o facto da sociedade ter apresentado uma atitude de marginalização.
Num apelo dirigido à comunidade internacional, o funcionário da OHI, Organização Humanitária Internacional, sugeriu ao governo um inquérito independente, capaz de apurar todos os factos.
Para que as Nações Unidas, governos ocidentais e, sobretudo, o governo angolano, enquanto membro do Conselho de Segurança não permanente, para se fazer uma investigação imparcial, transparente, com pessoas idôneas, para que, de facto, possamos apurar as razões que estiveram na base dessa situação e, quiçá, o governo possa, em função desse relatório, ter medida muito preventiva, quer ao nível das seitas que existem em Angola, quer ao nível do nosso convívio em relação a um conjunto de igrejas que nós também temos visto em Angola, que não são boas para o comportamento e isso sobretudo nas relações que possam existir entre as famílias na sociedade.
E no Lubito, a administração municipal diz que tem recebido vários fiéis da seita à Luz do Mundo saídos da província do Uambo.
Nós, nos últimos 15 dias, recebemos, se assim se pode empregar o termo receber, cerca de 85 concidadãos nossos que vieram da província vizinha do Uambo, que abandonaram o nosso município por conta do movimento Luz da Igreja que está à Luz do Mundo.
O pronunciamento do administrador municipal, Amaro Ricardo, foi feito antes da cruzada levada a cabo pelo governo da província de Benguela.
Precisamos da palavra do Senhor, precisamos de ter os nossos pastores, os nossos líderes religiosos, mas temos que estar atentos aos falsos profetas. A profecia e a Bíblia levaram muito tempo a ser escrita, levaram a que outros entendessem que pudesse ser interpretada, mas há muita gente que agora quer fazer a interpretação voluntária da Bíblia.
Declarações de Isaac Maria dos Anjos, governador da província de Benguela. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Voltamos agora à capital. Reiniciou-se em Luanda o julgamento do jornalista Rafael Marques, acusado de denúncia caluniosa de várias figuras político-militares de Angola. Isto por acusações feitas no seu livro Diamantes de Sangue sobre alegada tortura e assassinatos e corrupção na exploração de diamantes em Angola. Os queixosos são 7 generais, liderados pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, o general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa, e os representantes de 2 empresas diamantíferas. À entrada do tribunal, Rafael Marques mostrou-se otimista.
Será uma grande batalha. Não podia estar mais tranquilo. É uma batalha que eu vou adorar lutar até o fim. A minha expectativa é que finalmente as testemunhas das Lundas tenham a oportunidade de explicar em tribunal o que realmente se passa naquela zona. É a 4ª ou 5ª vez que venho a Luanda e espero que desta vez possam falar.
Rafael Marques, ativista, autor do livro Diamantes de Sangue, a falar à entrada do tribunal onde se reiniciou hoje o seu julgamento. Temos a dizer que há poucas semanas tinha havido a possibilidade de um acordo extrajudicial sobre o caso e, como isso não aconteceu, recomeçou o julgamento. Continuamos em Luanda. Moradores do bairro Mukula, Angola, em Viana, estão agastados pelo silêncio das autoridades que, depois de terem demolido as suas casas, prometeram solucionar o caso e, meses depois, nada de se vê. As casas tinham sido demolidas pela administração de Viana. Logo a seguir, a direção do MPLA do município reuniu com os moradores e autorizou o regresso dos mesmos para voltar a construir no local. De lá para cá, nem a administração de Viana, nem a direção do Partido do Poder do município se manifestaram sobre o assunto. Está tudo na mesma. Os populares continuam a viver ao relento. Manuel José.
Ernesto Bernardo, um dos moradores que ficou sem sua casa demolida, diz que já tentou contactar a administração de Viana, bem como a primeira secretária do MPLA em Viana, mas sem sucesso.
Nenhum sinal, não temos nenhum sinal. A população está aí, vive lento, nas casas de chapa, não temos nenhuma solução até agora. Sem dinheiro, muitos de nós fizemos créditos bancários, estamos nesta altura em problemas com o banco.
O que o faz crer que existe algum responsável graúdo por trás do assunto?
Alguma coisa nisso, há algum tubarão nisso, porque se não houver, acredito que esse caso já devia ser resolvido.
Há nesta situação muitas mulheres já de certa idade que depois de terem perdido suas casas, começam também a perder a paciência.
Não tenho onde eu ir, preciso cimento, não tenho cimento, onde é que eu vou parar? Como é que eu vou construir? Não tenho dinheiro, não tenho meios, não tenho cimento, não tenho barrote, não tenho ripa, não tenho chapa, com o que é que eu vou levantar um teto para eu morar? Isso para matar uma pessoa.
É matar todos. Sim, sim, aqui. É matar todo.
Este morador que solicitou anonimato teme que o caso vá parar ao tribunal porque, segundo ele, os órgãos de justiça sempre penalizam os mais fracos.
O caso vai estar na mão do tribunal, que o tribunal é que vai velar por essa situação. Dizer um administrador, dizer que assinou um documento por engano, agora é a mesma pessoa que vai ser levada no tribunal. Como é que ele... Será que a lapiceira tinha muita tinta que precisava descarregar?
A Voz da América não conseguiu falar nem com a administração de Viana, nem com a responsável pelo partido no poder neste município. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Os professores em Angola têm vindo a lutar por atualização das carreiras e por promoções. Na Willow, ano passado, houve uma greve de vários meses dos professores em que estas eram algumas das suas reivindicações. Pois agora chegaram as listas das promoções e o sindicato de professores na Willow denunciou irregularidades no processo de mais de 5 mil docentes abrangidos pela carreira de atualização iniciada em 2014. Teodoro Albano.
Para o sindicato, indivíduos que não constavam da lista das atualizações foram inseridos pelo setor que tutela a educação na província, em detrimento de professores que em 2014 sustentaram a paralisação por cerca de 3 meses. Este e outros assuntos que inquietam a classe dos professores foi objeto de análise no encontro com os deputados do Círculo Eleitoral da Willa. O secretário provincial do Simprof, João Francisco, exige que se reponha a regularidade agora que o assunto pode voltar à Assembleia Nacional.
Aquele que não faz parte dos 5 mil, se é família de quem, se é família de quem, tem que sair. Porque é possível sair, é possível, já está aprovado. Tem que sair. Se não sair, nós vamos usar os nossos mecanismos para forçar a direção provincial e o governo a retirar essas pessoas. Estamos a presumir que estejam aí cento e tal professores, dos quais um número considerável são membros da direção de escolas. A nossa expectativa é que os representantes do povo possam interceder, não só junto do governo provincial, mas junto das instâncias superiores do governo central, para se encontrar solução, tendo na perspectiva já dos tais orçamentos.
A badalada atualização da carreira docente constitui prioridade para os professores que exigem ver substituída a palavra promoção pelo vocábulo atualização.
O que nós insistimos é que os nossos parlamentares levem a preocupação de que na próxima aprovação do novo Estatuto de Carreira Docente, essa questão de promoção não apareça mais como um constrangimento, mas apareça atualização ou enquadramento, o nome que quiser chamar, mas que não seja essa questão de promoções.
Os deputados do Círculo Eleitoral da Willa garantem terem registrado as inquietações do Simprof e prometem interceder junto de quem de direito no âmbito das competências da Assembleia Nacional, conforme fez saber o deputado Fernando Cativa.
Há interesse, quer da parte do Simprof, quer da parte do Executivo e também da parte dos deputados, que todos esses pendentes se ultrapassem, mas observando aquilo que as normas estabelecem.
O encontro da iniciativa dos deputados do Círculo Eleitoral da Willa envolveu também reuniões com a Onda Central Sindical. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Estamos na primeira meia hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet temos lá as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira, aquele que vai falar com os ouvintes, é José Eduardo Agualusa, o conhecido escritor angolano. A regulamentação das leis é o que exigem os portadores de deficiência na UILA. Quando esteve em debate no Lubango a lei das acessibilidades, uma proposta recente do Ministério da Assistência e Reinserção Social. Para as organizações que lidam com as pessoas deficientes, este é o grande desafio que se coloca de momento, conforme nos divide de novo o Teodoro Albano.
Joaquim Chiloia, da Associação dos Deficientes e Comerciantes de Angola, entende que a ausência de regulamento das leis facilita, por exemplo, que algumas obras de construção em curso ignorem os deficientes.
Nós passamos por os municípios, alguns lugares ainda são inacessíveis, têm ainda barreiras arquitetônicas. Isso nos preocupa bastante. Era bom que se tivesse em conta esta mesma lei para começar a pôr à prática aquilo que está na lei para beneficiar os deficientes.
Para Simeone Justino, da ONG ADRA, uma das medidas de aplicação da lei passaria pela criação de equipas de monitoria que regularmente avaliasse o cumprimento das normas em prol dos deficientes.
Também seria urgente, depois da regulamentação, criar um grupo semelhante a esse que regularmente vai avaliando até que ponto é que esses pressupostos da lei estão sendo implementados. Acho que isso seria mais importante.
Perante a incapacidade financeira da maioria dos deficientes para intentar uma ação judicial, o Ministério Público deve ser parte do processo na presença da violação do direito.
A pessoa com deficiência pode intentar uma ação, mas também organizações de pessoas com deficiência, inclusive o próprio Ministério Público, também ser parte no processo. E isso se daria mais vida a esta lei.
Palavras do responsável da Associação dos Cegos e Ambliopes de Angola, Freitas Lucinga. Voz da América, Lubango. Teodoro Albano.
Na página desportiva, começamos na Europa, onde hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas da Liga Europa de Futebol. E para já tudo indica que um deles vai ser o atual detentor do troféu, a equipa espanhola do Sevilha, que na primeira mão bateu o Fiorentina por 3-0. Vai ser muito difícil para a equipa italiana marcar 4 ao Sevilha. No outro jogo, temos a surpresa da competição, a equipa com o nome mais difícil de todos, Dnipropetrovsk, que na primeira mão foi a Itália empatar surpreendentemente com o Nápoles a uma bola. Dnipropetrovsk da Ucrânia, com chance assim de chegar à final, mas ei, o Nápoles tem boa equipa, pode ir à Ucrânia ganhar. Ontem, na Liga dos Campeões, Juventus mostrou que... é real, é verdade, foi a Madrid empatar a uma bola com o Real Madrid e depois da vitória em casa por 2-1, hasta la vista, arrivederci Madrid. No jogo de ontem, Ronaldo marcou primeiro pelo Real Madrid de penalti. Na segunda parte, Morata, que o Real Madrid vendeu ao Juventus, marcou o golo da qualificação. Na final, assim, da Liga dos Campeões, vamos ter Barcelona-Juventus e, por menor curioso, estas duas equipas podem este ano ganhar tudo. Juventus já venceu o campeonato italiano, está também na final da Taça de Itália. Barcelona comanda o campeonato espanhol e está também na final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Em Espanha, este fim de semana, Barça poderá sagrar-se campeão. Tem um jogo muito difícil, está em Madrid, para defrontar o atual campeão, o Atlético de Madrid. Real Madrid, ainda com hipótese de ganhar, está em Barcelona para defrontar o espanhol. O Real está a 4 pontos do Barcelona. Faltam 2 jornadas, os jogos vão realizar-se porque uma ameaça de greve dos jogadores foi suspensa. Ainda no futebol, o selecionador da Guiné-Bissau, o português Paulo Torres, divulgou a lista de 40 jogadores pré-convocados para a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas de 2017. Grupo difícil, o da Guiné-Bissau, estão lá o Congo, o Quénia e a Zâmbia. Muitos jogadores convocados jogam no estrangeiro. Alguns deles jogaram nas seleções jovens de Portugal. Torres mostrou-se confiante.
A minha expectativa como selecionador é sempre a melhor. Estes jogadores que acabei de falar são todos jogadores com experiência, jogadores que jogam ao mais alto nível na Europa. Obviamente que uma competição internacional é o máximo, mas acredito que podemos ter um bom desempenho nesta fase de grupos. Obviamente não esquecendo que vamos defrontar equipas, por exemplo a Zâmbia, que ganhou o último CAN em 2012, e isso obriga-nos a estar a um nível muito, muito, muito exigente, mas acredito sinceramente que podemos fazer, portanto, uma fase de grupos com qualidade.
Era Paulo Torres, selecionador da Guiné-Bissau. Como os ouvintes sabem, a África do Sul foi recentemente abalada por uma onda de ataques xenófobos contra imigrantes africanos, muitos deles moçambicanos. Um diplomata moçambicano criticou o sistema judicial sul-africano pelo modo como está a lidar com a questão, Simeão Ponguana.
O embaixador moçambicano na África do Sul, Fernando Fazenda, está desgastado com a morosidade do sistema judicial sul-africano em lidar com crimes de sangue.
Isto é uma situação que, de fato, no lugar de encorajar criminosos, pode encorajá-los, porque podem dizer que, olha, esse assunto vai ser metido no tribunal e nada vai me acontecer.
Ontem, mais de 60 cidadãos malawianos regressaram a casa muito zangados com o seu tratamento para os sul-africanos. Entretanto, o governo da África do Sul reitera que a Operação Fiela, que significa limpeza de criminosos e imigrantes ilegais, vai prosseguir apesar de críticas das organizações de direitos humanos. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, distanciou-se, entretanto, das declarações do seu filho, Edward, contra imigrantes na África do Sul, dizendo que ele é maior de idade e que deve responder pelas suas ações. O presidente sul-africano falava no parlamento durante a sessão de perguntas e respostas aos deputados sul-africanos sobre vários assuntos com destaque para a xenofobia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E vamos outra vez para Luanda. No Tribunal Provincial terminou há momentos a audiência do julgamento do ativista e jornalista Rafael Marques. Na sessão de hoje foram ouvidos apenas Rafael Marques e o diretor de uma das empresas acusadas de violar os direitos humanos na província diamantífera da Lunda Norte. A próxima audiência, disse o advogado David Mendes, terá lugar dentro de uma semana, no próximo dia 21, e na ocasião começarão a ser ouvidos os generais e várias testemunhas, entre elas sobas locais e vítimas dos alegados abusos denunciados por Rafael Marques no livro Diamantes de Sangue, publicado em setembro de 2001. Os queixosos são 7 generais, entre eles o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, o conhecido general Copelipa. Esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao fim da nossa primeira meia hora de emissão. O Eduardo Ferro vai entrar aqui dentro de 2 minutos com a segunda meia hora. Eu vou-me despedir com a música de Eric Clapton, Knock on Wood. We'll be right back.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Burundi, facções militares continuam a lutar pelo controle da capital. Presidente Obama prossegue conversações em Camp David com líderes do Golfo Pérsico. Câmara dos Representantes americana restringe acesso a dados telefónicos. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGKT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos aqui na Voz da América o Glenn Van Callios, da produção Dodge Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde os observadores militares internacionais do acordo de cessar-fogo entre as tropas do governo de moçambicano e os guerrilheiros da RENAMO terminam a sua missão já amanhã, sem que tenham conseguido desmilitarizar aquele partido liderado por Afonso de Acama. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O governo, na voz do ministro da Agricultura, José Pacheco, já deu a indicação de que não tenciona voltar a prorrogar o mandato desta missão, depois de o ter feito por mais 60 dias, uma vez esgotados os 135 dias iniciais sem qualquer progresso. Pacheco disse que, depois da saída dos militares estrangeiros, tudo vai ser resolvido através do diálogo político. Os observadores militares, por vontade da RENAMO, tiveram uma existência praticamente marginal. Mesmo no incidente mais mediático, nomeadamente a presença de homens armados da RENAMO na província de Gaza, sul do país, o assunto foi muito politizado e as partes não chegaram sequer a acordo quanto à versão dos factos trazida pelos observadores militares. Na prática, está-se a dizer que os observadores militares não tiveram qualquer papel durante os cerca de 200 dias da sua permanência em Moçambique, ou seja, gastou-se dinheiro a financiar a ociosidade, pois a RENAMO continua armada e mantém-se o espectro de guerra no país.
Obviamente que a tensão política vai prevalecer. E com a prevalência da tensão política, isto vai criar a instabilidade política. E, por sua vez, nos encontrarmos na situação de instabilidade política, isto, a curto prazo, pode reduzir os investimentos, quer nacionais, quer estrangeiros. Por outro lado, a nível interno, vai aumentar os custos de produção, uma vez que nem sempre os locais de produção são locais de aquisição de matéria-prima. E com a tensão, o custo do transporte vai aumentar e, por via disso, vai aumentar o custo de produção. E ainda, na sequência da instabilidade econômica, podemos verificar o aumento das despesas improdutivas. A título de exemplo, cada ronda que se faz são custos para o país, é que essas verbas poderiam ser alocadas para assistência das vítimas por hipótese de estima, das cheias, até o caso recente de xenofobia.
Economista José João Tomo, falando à Voz da América. O padre moçambicano Felipe Couto minimizou o papel dos militares estrangeiros, mas para o analista político Fernando Lima, a sua presença é fundamental para a estabilidade do país.
Do meu ponto de vista pessoal, acho que tinham um papel muito importante a jogar, nomeadamente na colocação de forças no terreno, na desmobilização de forças do terreno e no afastar de potenciais confrontos entre as duas partes no terreno, como se tem visto em pequenas querelas que têm acontecido na Serra da Gorongosa, onde é mais visível a presença de homens armados da RENAMO.
Após a saída dos estrangeiros, vão restar os militares governamentais e da RENAMO. Desde que começou o diálogo político, os militares das duas partes oferiram extras monetárias e tinham meios de locomoção próprios decorrentes do diálogo político.
a extinguir-se a missão de observação militar, e resta saber se esta missão de observação militar vai ser extinta na sua componente internacional ou também na sua componente nacional, há claramente que considerar questões materiais, nomeadamente viaturas logísticas e, eu não vou dizer vencimentos, mas alocações financeiras para as pessoas que participam nestas missões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E continuamos falando acerca de Moçambique. Um cidadão moçambicano foi assassinado na província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique. Desconhece ainda o dia em que o crime foi cometido, mas o suspeito autor do homicídio já foi detido pela polícia, tal como refere Simeão Pongoa.
Segundo o jornal sul-africano The Citizen, partes do corpo de Alberto Mutombote, de 63 anos de idade, foram descobertas embrulhadas em plásticos numa geleira no centro religioso de apoio à velhice chamado Yehangilose, que significa Deixa Anjo. A reportagem do The Citizen indica que o malogrado era indigente, que começou a viver no centro de terceira idade em novembro último, mas antes ele costumava chegar para pedir comida. O suspeito autor do crime, um jovem de 20 anos de idade, chama-se Mandisa Favorito Machaba, conhecido na zona como desempregado, que sempre circulava com uma faca de cozinha nas mãos. O jornal Tabloide revela ainda que a família do finado vive no distrito da Manhissa, situado a cerca de 80 quilômetros a norte da cidade de Maputo. O consulado de Moçambique, na cidade de Nelspruit, desconhece entretanto o assunto, mas promete informar-se junto da polícia local, que mantém sob custódia o suspeito autor do crime. Num desenvolvimento separado, outro moçambicano foi morto pela esposa num bairro da cidade de Joanesburgo. Testemunhas dizem que Justino Rafael, da província de Inhambane, no sul de Moçambique, foi regado de combustível e depois queimado, mas foi declarado morto no hospital. A mulher, uma sul-africana, foi detida por algumas horas e depois posta em liberdade sob caução. O embaixador moçambicano na África do Sul, Fernando Fazenda, está desgastado com a morosidade do sistema judicial sul-africano em lidar com crimes de sangue.
Isto é uma situação que, de fato, no lugar de encorajar criminosos, pode encorajá-los, porque podem dizer que, olha, esse assunto vai ser metido no tribunal e nada vai me acontecer. E vão continuar a fazer. Exatamente neste momento em que nós, tudo se sente, tudo se reconhece que é preciso fazer alguma coisa para combater essa coisa, xenofobia. Quando acontece a situação desta natureza, de facto, não ajuda.
Ontem, mais de 60 cidadãos malawianos regressaram a casa muito zangados com o seu tratamento para os sul-africanos. Entretanto, o governo da África do Sul reitera que a Operação Fiela, que significa limpeza de criminosos e imigrantes ilegais, vai prosseguir apesar de críticas das organizações de direitos humanos. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, distanciou-se, entretanto, das declarações do seu filho, Edward, contra imigrantes na África do Sul, dizendo que ele é maior de idade e que deve responder pelas suas ações. O presidente sul-africano falava no parlamento durante a sessão de perguntas e respostas aos deputados sul-africanos sobre vários assuntos com destaque para a xenofobia. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguan. Entretanto, o governo moçambicano encerrou em definitivo o centro de trânsito que durante duas semanas esteve aberto para acolher as vítimas da xenofobia na África do Sul. William Mapote, com pormenores.
A reportagem da Voz da América em Maputo esteve hoje no centro da Moamba e, no lugar de tendas que serviam de acampamento, apenas encontrou um espaço baldio onde o capim começa a tomar conta do que até pouco tempo foi o ponto de fuga para centenas de moçambicanos vítimas da xenofobia. Passada a tempestade, muitos moçambicanos guardam os incidentes do último mês como tristes lembranças e, por falta de opção no seu país, estão novamente de volta para o Eldorado da Terra do Rand, tal como testemunhamos no principal parque de partida dos autocarros para aquele país vizinho.
O pessoal também já começou a viajar sem sobressaltos, uma vez que já aquela confusão que havia, já acho que já acabou, posso dizer que já acabou. Começamos a registrar um bom número. Já, os carros já começam a sair normalmente. E aí, precisamente esta semana, 6, 7, 8 saem. Mas quando ainda havia aquela onda de confusão de xenofobia, só saía um carro Yeah, mas agora são 4, 5, 6, 8.
Somos vizinhos, somos o mesmo país, então não vou deixar de visitar a minha família, porque há crise.
Eu acho que a xenofobia está lá em Durban, sul-africano. Eu não estou de acordo com isso que está acontecendo, porque ele também não vem para cá, nunca lhe tratou mal.
O governo de Maputo diz estar em permanente contacto com a sua congênere de Pretória para assegurar maior proteção aos moçambicanos. Ao nível interno, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz estar em curso um trabalho de casa, por forma que os moçambicanos vejam a África do Sul como uma opção, não como uma necessidade.
O problema do fundo, que é criar as condições para que os moçambicanos saiam do país para o estrangeiro, que isso é inevitável, por opção e não por necessidade absoluta.
Era o chefe da diplomacia moçambicana, Oldemiro Baloi, falando à imprensa. Nesta quarta-feira, a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos organizou junto da sua sede em Maputo brigadas de registro notarial para a emissão de bilhetes de identidade a moçambicanos que fugiram da xenofobia no país vizinho e que decidiram, pelo menos por enquanto, permanecer por cá. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente americano Barack Obama prossegue hoje os seus encontros com representantes dos 6 países do Golfo Pérsico sobre assuntos do Médio Oriente, que incluem um potencial acordo nuclear com o Irão e os conflitos no Iraque, Síria, Iémen e Líbia. Amâncio Miguel tem mais por nós.
As conversações com os membros do Conselho de Cooperação do Golfo iniciaram na noite de quarta-feira com um jantar-trabalho na Casa Branca. A continuidade tem lugar em Camp David, a 100 km a norte de Washington. Obama disse na ocasião que a cimeira acontece numa altura muito difícil na região do Golfo. O vice-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Ben Rhodes, disse ontem que um dos objetivos do encontro é analisar a capacidade militar e formas de cooperação entre os Estados do Golfo e os Estados Unidos. Os Estados do Golfo manifestaram sua preocupação em relação às negociações nucleares em curso com o Irão, seu rival regional, e querem melhorar as suas relações na área de segurança com os Estados Unidos. Eles receiam que um acordo poderá elevar o prestígio do Irão na região e enfraquecer os laços dos Estados Unidos com outros países do Golfo, particularmente nas questões militares. O porta-voz da Casa Branca, John Ernest, disse que os Estados Unidos valorizam os seus laços de segurança com o Conselho de Cooperação do Golfo. Antes do jantar na Casa Branca, o presidente Obama reuniu-se com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Nayef e com o príncipe Mohammed bin Salman, filho do rei Salman.
The United States and Saudi Arabia have an extraordinary friendship and relationship that dates back to Franklin Roosevelt.
Na ocasião, o presidente afirmou que a América e a Arábia Saudita têm uma extraordinária amizade que vem dos tempos de Franklin Roosevelt e Ray Faisal e continuam a construir esse relacionamento em tempos muito difíceis. No encontro, falaram do Iêmen e sobre os caminhos para um cessar-fogo humanitário. Os sauditas lideraram uma coalizão árabe contra os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, que forçou a fuga do presidente iemenita para o ocidental. Além dos dois príncipes, participam no encontro com Obama os emires do Kuwait e Qatar e oficiais séniores do Bahrein, Oman e Emiratos Árabes Unidos.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por esmagadora maioria a prorrogação da Patriot Act, a legislação regendo a segurança interna e aprovada na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Aprovou paralelamente o USA Freedom Act para acabar com a recolha de dados telefónicos de milhões de americanos. O antigo funcionário da Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden, revelou recentemente o âmbito das ações de vigilância dos serviços secretos americanos, tendo por objeto cidadãos americanos comuns. Há cerca de um ano atrás, os legisladores americanos começaram a trabalhar no sentido de conseguirem redigir leis capazes de darem aos serviços secretos as ferramentas necessárias para garantirem a segurança dos americanos, sem estarem, contudo, a violar os seus direitos cívicos. O presidente da Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, Bob Goodlatte, um republicano, afirma que a legislação do USA Freedom Act prova que pode haver um equilíbrio entre a privacidade e a segurança nacional. Faço a promessa aos meus colegas no Congresso, disse Bob Goodlatte, e ao povo americano, de que a liberdade e a segurança dos americanos podem coexistir e que esses dois conceitos fundamentais não se eliminam mutuamente. O congressista democrata John Conyers louvou também a legislação bipartidária, afirmando que a mesma para com a recolha indiscriminada de dados telefónicos e garante a transparência de quaisquer novos programas de recolha de informações.
Today we have a rare opportunity to restore...
Temos hoje uma oportunidade rara de restaurar as limitações dos programas de vigilância que tinham ido longe demais, disse o congressista democrata John Conyers. As novas legislações serão agora enviadas para o Senado, onde terão igualmente que ser aprovadas antes de entrarem em vigor. Aqui Washington, Voz da América. Milhares de cidadãos dos Camarões candidatam-se todos os anos para virem aos Estados Unidos em viagens de negócios, mas muitos deles caem nas mãos de indivíduos que se apresentam como intermediários das autoridades de vistos da Embaixada Americana no seu país. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Na semana passada, a estação da rádio CRTV convidou as entidades oficiais na Embaixada dos Estados Unidos em Yaoundé a explicar a razão de queixas sobre os procedimentos para obter vistos, que são por vezes demorados e difíceis. O agente consular Nicolas Castellano indicou existirem muitos documentos fraudulentos nos pedidos de visto e por isso cooperam com a polícia camaronesa para autenticar os documentos suspeitos.
A majority of Cameroonians visa applicants come to the American Embassy with a fraudulent document. The most fraudulent types that we see are the introduction or business employment letters, financial statements.
A maioria dos camaroneses que solicitam vistos na embaixada com documentos fraudulentos, afirmou Nicolas Castellano. As fraudes residem na apresentação de cartas de emprego, declarações financeiras, transcrições universitárias. Castellano acrescenta que tem sido possível entregar às autoridades muitos dos elementos suspeitos. Cueca Emanuel, da Polícia Judiciária dos Camarões, indica existirem redes de fraude de vistos e intermediários reivindicando representar o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos. Cueca refere ter sido detido um suspeito que obtivera um crachá da polícia e que usava uniforme policial. Ndeza Amos, do Departamento de Comunicação e Relações Públicas da Polícia, refere que tem insistido com os camaroneses a visitarem a Embaixada dos Estados Unidos para tratar dos vistos e informarem a polícia de toda a atividade fraudulenta.
Huit personnes ont été écrouées à la prison centrale de Yaoundé pour ces motifs. Leur rôle consistait
muitas pessoas aguardam julgamento por fabricarem documentos e certificados falsos para pedido de vistos. Roberto Quiroz, do Departamento de Relações Públicas da Embaixada dos Estados Unidos, refere que o combate à fraude vai continuar.
The message is that we want visa peddlers to be out of office. Visa peddlers must be out of business. Because a lot of Cameroonians qualify for visas and when they
mensagem clara, não queremos fraudes, pois muitos camaroneses qualificam-se para obter os vistos. O Gabinete de Assuntos Consulares do Departamento de Estado realça que a tentativa de obter visto através de falsificação pode resultar em recusa permanente de visto ou de entrada nos Estados Unidos.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir em português para a África. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Burundi, Prime Niyongabo, disse hoje que a tentativa de golpe de Estado de ontem fracassou e que as forças leais ao presidente Pierre Nkurunziza controlam o poder. Entretanto, há ainda muita tensão nas ruas. Grupos de militares leais ao presidente confrontaram-se hoje com militares golpistas perto do edifício da Rádio e Televisão Nacional na capital do país. Álvaro Lúcio Andrade com as últimas.
A Rádio África, que tinha sido fechada durante as semanas de protestos contra o presidente, reabriu após a tentativa de golpe. Foi, no entanto, atingida por um foguete, segundo testemunhas. E Nussom Rosi, diretor da TV Renaissance, afirmou que o canal também foi atacado por partidários de Pierre Nkurunziza. A Rádio Pública, no entanto, retomou a programação hoje com música e depois apresentou a declaração do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, segundo o qual militares leais ao presidente continuavam no poder. Os dois lados continuam a disputar o controle da capital Bujumbura com ataques esporádicos, mas às vezes de artilharia pesada. Ambos reivindicam o controle do aeroporto e na confirmação independente sobre a real situação no país, cuja comunicação com o exterior, nomeadamente por telefone, está muito limitada. Este residente, por exemplo, diz estar contente com o golpe.
Estou muito feliz. Estou feliz. Estou tão feliz. Protestamos durante muitos dias, dormindo nas ruas, protegendo os nossos bairros contra um homem que só procura os seus interesses que vão contra a Constituição e os acordos da Rússia.
Por agora, também não há confirmação sobre o paradeiro do presidente Pierre Nkurunziza, que ontem encontrava-se em Dar es Salaam, na Tanzânia, a participar numa reunião da Comunidade dos Países da África Oriental. Os confrontos irromperam em Bujumbura há 4 semanas, depois de o presidente Nkurunziza ter anunciado sua intenção de se candidatar a um terceiro mandato. A oposição e grande parte da população foram às ruas protestar por considerarem que essa intenção viola o acordo de paz de Arusha, que limitou a 2 os mandatos presidenciais. Entretanto, o Tribunal Constitucional deu razão ao presidente por entender, tal como defende o partido no poder, que o primeiro mandato de Nkurunziza não conta por não ter sido eleito. Entretanto, os líderes da África Ocidental condenaram a tentativa de golpe e sugeriram o adiamento das eleições previstas para 26 de junho, como defendem a União Africana e a oposição, segundo diz Jalaya Kilwete, presidente da Tanzânia.
We all agree that the conditions at the moment are not conducive for elections.
Nós todos concordamos que as condições de momento não são favoráveis à realização de eleições, como programado pela Comissão Eleitoral Nacional. Por isso, apelamos às autoridades do Burundi a adiarem as eleições para uma data ainda dentro do atual mandato.
As Nações Unidas disseram que mais de 70 mil burundeses fugiram para os países vizinhos desde o início dos confrontos. Doadores internacionais que financiam o orçamento do Estado e outras instituições criticaram a decisão do presidente. Os Estados Unidos, que treinam e equipam o exército, pediram a todos os envolvidos a terminarem com a violência. Instamos todas as partes interessadas a criarem as condições necessárias para a realização de eleições pacíficas em tempo útil, credíveis e transparentes e a respeitarem o Estado de Direito, conclui o comunicado do Departamento de Estado americano.
Foi lançada esta semana uma nova iniciativa para impedir que os capacetes azuis das Nações Unidas tenham imunidade quando são acusados de exploração ou de violação sexual. Pelo menos 50 incidentes do género ocorreram só no ano passado. As Nações Unidas admitiram a existência do problema e dizem que há uma tolerância zero em relação ao assunto. Contudo, para Paula Donovan, responsável da organização AIDS Free World, tal não é suficiente.
Both by the UN's own accounts and by anecdotal accounts and information coming from the field and from people within the UN system.
Tendo por base os próprios números das Nações Unidas e informações provenientes do terreno, sabemos que o problema é, na realidade, muito mais severo do que aquilo que foi relatado à Assembleia Geral.
A organização AIDS Free World é acompanhada nesta campanha, intitulada Code Blue, por personalidades tais como a antiga primeira-dama sul-africana Graça Machel, que liderou um estudo sobre a exploração sexual de menores num conflito armado, ou pelo general na reserva Romeu Dallaire, que comandou a missão da ONU durante o genocídio no Ruanda. Donovan afirmou que não está a ser feita justiça quando a ONU investiga as alegações de violações levadas a cabo por capacetes azuis.
We decided to try to determine where the breakdown starts, and what we learned was that it's a chain reaction that actually stems from.
Decidimos apurar onde é que começa o problema e chegamos à conclusão de que se trata de uma reação em cadeia que deriva do facto da Convenção de 1946, que rege o pessoal da ONU em missões de manutenção da paz, lhes conferir imunidade. Pedimos, portanto, o fim dessa imunidade.
Os promotores da campanha Code Blue querem, portanto, que as Nações Unidas emendem a Convenção de 1946 sobre os privilégios e imunidades das Nações Unidas. Acrescentam que a Convenção deve excluir os crimes sexuais da lista de imunidades dos capacetes azuis. Dizem ainda que, longe de prejudicar as missões da ONU, essa medida apenas fortaleceria a reputação e a credibilidade daquela organização. Acusações de violações sexuais foram feitas contra capacetes azuis franceses e africanos na República Centro-Africana, depois de ter vindo a público um relatório interno da ONU sobre o assunto.
De acordo com o relatório, os alegados abusos ocorreram entre dezembro de 2013 e junho de 2014. Segundo a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Samantha Powers, aprovarem-se as alegações, elas constituiriam uma profunda violação da dignidade e da segurança física de indivíduos que se encontram no seu estado mais vulnerável. E tempo agora para o desporto aqui na Voz da América com João Santarém.
Na página desportiva começamos na Europa, onde hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas da Liga Europa de Futebol. E para já tudo indica que um deles vai ser o atual detentor do troféu, a equipa espanhola do Sevilha, que na primeira mão bateu o Fiorentina por 3-0. Vai ser muito difícil para a equipa italiana marcar 4 ao Sevilha. No outro jogo temos a surpresa da competição, a equipa com o nome mais difícil de todos, Dnipropetrovsk, que na primeira mão foi a Itália empatar surpreendentemente com o Nápoles a uma bola. Dnipropetrovsk da Ucrânia, com chance assim de chegar à final, mas ei, o Nápoles tem boa equipa, pode ir à Ucrânia ganhar. Ontem na Liga dos Campeões, Juventus mostrou que é real. É verdade, foi a Madrid empatar a uma bola com o Real Madrid e depois da vitória em casa por 2-1, hasta la vista, arrivederci Madrid. No jogo de ontem, Ronaldo marcou primeiro pelo Real Madrid de penalti. Na segunda parte, Morata, que o Real Madrid vendeu ao Juventus, marcou o golo da qualificação. Na final, assim, da Liga dos Campeões, vamos ter Barcelona e Juventus e, por menor curioso, estas duas equipas podem este ano ganhar tudo. Juventus já venceu o campeonato italiano, está também na final da Taça de Itália. Barcelona comanda o campeonato espanhol e está também na final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Em Espanha, este fim de semana, Barça poderá sagrar-se campeão. Tem um jogo muito difícil, está em Madrid, para defrontar o atual campeão, o Atlético de Madrid. Real Madrid, ainda com hipótese de ganhar, está em Barcelona para defrontar o espanhol. O Real está a 4 pontos do Barcelona. Faltam 2 jornadas, os jogos vão realizar-se porque uma ameaça de greve dos jogadores foi suspensa. Ainda no futebol, o selecionador da Guiné-Bissau, o português Paulo Torres, divulgou a lista de 40 jogadores pré-convocados para a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas de 2017. Grupo difícil, o da Guiné-Bissau. Estão lá o Congo, o Quénia e a Zâmbia. Muitos jogadores convocados jogam no estrangeiro. Alguns deles jogaram nas seleções jovens de Portugal. Torres mostrou-se confiante.
A minha expectativa como selecionador é sempre a melhor. Estes jogadores que acabei de falar são todos jogadores com experiência, jogadores que jogam ao mais alto nível na Europa. Obviamente que uma competição internacional é o máximo, mas acredito que podemos ter um bom desempenho nesta fase de grupos. Obviamente não esquecendo que vamos defrontar equipas, por exemplo a Zâmbia, que ganhou o último CAN em 2012, e isso obriga-nos a estar a um nível muito, muito, muito exigente, mas acredito sinceramente que podemos fazer, portanto, uma fase de grupos com qualidade.
Era Paulo Torres, selecionador da Guiné-Bissau. Basquetebol americano, NBA, estamos nos playoffs. Hoje o Chicago Bulls pode passar à fase seguinte se bater em casa ao Cleveland Cavaliers. Bull comanda a eliminatória por 3-2. Na mesma posição está o Los Angeles Clippers, que hoje recebe o Houston Rockets. Ontem o Golden State bateu o Memphis por 98-78, comanda a eliminatória 3-2. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, teve azar, perdeu com o Atlanta por 1 ponto, 82-81. O seu próximo jogo é de vida ou de morte, pois o Atlanta comanda a eliminatória 3-2.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui no Angola Fala Só vai ser o escritor José Eduardo Agualusa. Participe no Angola Fala Só da Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de programação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos como sempre em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 21 graus. Microfone Paulo Oliveira, a produção continua a ser da Doris Dodson, a assistência técnica é da Rashad Smith. Títulos das principais notícias: continua a crise política no Burundi, representantes perseguem as conversações com representantes de países do Golfo Pérsico, militantes de Boko Haram atacaram Maiduguri. Quinta-feira, 14 de maio de 2015. Estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia, terminaremos com o resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Os observadores militares internacionais do acordo de cessar-fogo entre as tropas do governo de Moçambique e os guerrilheiros da RENAMO terminam a sua missão amanhã, sem que tenham conseguido desmilitarizar aquele partido, liderado por Afonso de Lacama. Detalhes com o Ramos Miguel.
O governo, na voz do ministro da Agricultura, José Pacheco, já deu a indicação de que não tenciona voltar a prorrogar o mandato desta missão, depois de o ter feito por mais 60 dias, uma vez esgotados os 135 dias iniciais sem qualquer progresso. Pacheco disse que, depois da saída dos militares estrangeiros, tudo vai ser resolvido através do diálogo político. Os observadores militares, por vontade da RENAMO, tiveram uma existência praticamente marginal. Mesmo no incidente mais mediático, nomeadamente a presença de homens armados da RENAMO na província de Gaza, sul do país, o assunto foi muito politizado e as partes não chegaram sequer a acordo quanto à versão dos factos trazida pelos observadores militares. Na prática, está-se a dizer que os observadores militares não tiveram qualquer papel durante os cerca de 200 dias da sua permanência em Moçambique, ou seja, gastou-se dinheiro a financiar a ociosidade, pois a RENAMO continua armada e mantém-se o espectro de guerra no país.
Obviamente que a tensão política vai prevalecer. E com a prevalência da tensão política, isto vai criar a instabilidade política. E, por sua vez, nos encontrarmos na situação de instabilidade política, isto, a curto prazo, pode reduzir os investimentos, quer nacionais, quer estrangeiros. Por outro lado, a nível interno, vai aumentar os custos de produção, uma vez que nem sempre os locais de produção são locais de aquisição de matéria-prima. E com a tensão, o custo do transporte vai aumentar e, por via disso, vai aumentar o custo de produção. E ainda, na sequência da instabilidade econômica, podemos verificar o aumento das despesas improdutivas. A título de exemplo, cada ronda que se faz são custos para o país, é que essas verbas poderiam ser alocadas para assistência das vítimas por hipótese de estima, das cheias, até o caso recente de xenofobia.
Economista José João Tomo falando à Voz da América. O padre moçambicano Felipe Couto minimizou o papel dos militares estrangeiros, mas para o analista político Fernando Lima, a sua presença é fundamental para a estabilidade do país.
Do meu ponto de vista pessoal, acho que tinham um papel muito importante a jogar, nomeadamente na colocação de forças no terreno, na desmobilização de forças do terreno, terreno e no afastar de potenciais confrontos entre as duas partes no terreno, como se tem visto em pequenas querelas que têm acontecido na Serra da Gorongosa, onde é mais visível a presença de homens armados da RENAMO.
Após a saída dos estrangeiros, vão restar os militares governamentais e da RENAMO. Desde que começou o diálogo político, os militares das duas partes oferiram estas monetárias e tinham meios de locomoção próprios decorrentes do diálogo político.
A extinguir-se a missão de observação militar, e resta saber se esta missão de observação militar vai ser extinta na sua componente internacional ou também na sua componente nacional, há claramente que considerar questões materiais, nomeadamente viaturas logísticas e, eu não vou dizer vencimentos, mas alocações financeiras para as pessoas que participam nestas missões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Economia com o Eduardo Ferro.
Angola produziu 158,9 milhões de barris de petróleo no primeiro trimestre de 2015, ou seja, uma média de 1,76 milhões de barris por dia. A mais recente previsão do governo angolano aponta para uma produção total de 669 milhões de barris de petróleo este ano, um aumento de 10% face a 2014, equivalente a mais de 1,8 milhões de barris diários. No mesmo período de 3 meses, Angola importou 1.175 mil toneladas de combustíveis, ou seja, cerca de 40% das necessidades de produtos derivados, como gasolina e gasóleo, devido à reduzida capacidade de refinação do país. A atual refinaria nacional, perto de Luanda, foi construída em 1955 e opera a cerca de 70% da sua capacidade. Segundo um relatório do FMI, que analisou o setor dos combustíveis em Angola, é bastante ineficaz e com custos de produção que superam, em geral, os dos combustíveis importados. Angola iniciou em dezembro de 2012 a construção de uma nova refinaria no Lobito, com o dobro da capacidade da refinaria atual, estando previsto para 2017 o início das operações. A exploração de depósitos de ouro na localidade de Limpopo, 315 km a leste do Lubango, na província angolana da Huila, inicia-se em 2016, após a conclusão da fase de prospeção, que termina este ano. A prospeção está a decorrer a bom ritmo, devendo ficar encerrada no final de 2015. Os primeiros resultados de prospeção iniciada em 2012 são animadores, uma vez que indicam a presença de ouro em quantidade e qualidade. A empresa australiana Metals of Africa iniciou um programa de realização de furos para definir os recursos de grafite existentes próximos da superfície no projeto de Monte Poe Central, no norte de Moçambique. Os furos, com uma extensão conjunta de 5 mil metros, centrar-se-ão em áreas próximas da superfície, onde já foi confirmada a existência de mineralizações de qualidade elevada. O projeto de Monte Poe Central, controlado a 100% pela empresa, fica localizado na província de Cabo Delgado, na mesma região em que já operam igualmente na exploração de depósitos de grafite as empresas australianas Triton Minerals e Sira Resources. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,58 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,86 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será o escritor José Eduardo Agualusa.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos, estão com a Voz da América. Vamos falar aqui de saúde e hoje vamos falar aqui de questões de saúde. Talvez foja um bocado ao normal, doutora Nídia, como vai?
Olá Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu famoso sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos hoje falar de algo que se fala muito, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é o problema de se ir a conduzir e ir-se ao telefone. Já não estamos a falar em mandar mensagens, os famosos SMS. Estamos a falar disso, estamos a falar de ir ao telefone e os problemas que causa, quantos acidentes são provocados enquanto se está ao telefone e a conduzir ao mesmo tempo. Doutora Nídia, isto também é uma questão de saúde pública, claro, porque tudo tem implicação em tudo. Doutora Nídia, como médica, como observadora, o que é que acha?
Olha, Ana, eu gostaria de começar, e os seus ouvintes, há uma frase muito distinta de um escritor que diz sempre assim: o que os ouvidos não ouvem, os olhos não veem. E é verdade. Se nós taparmos os nossos ouvidos e fizermos uma volta em nós, de certeza que nós estamos a perder 50%. E começando por aí, nós já podemos dizer assim: como é que alguém pode estar dentro de um carro a conduzir com um auscultador ou com um telefone no ouvido, com uma mão, porque a maioria das pessoas em todo o mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, não usam os auscultadores dentro do carro, usam a mão, o telefone, o ouvido, portanto, estão... E fisicamente estão dentro de um carro a conduzir com a mão que não deviam, porque é a mão que é menos condutória. Estão dentro de um carro com o ouvido tapado por um telefone e há alguém a lhes passar todo o tipo de informação possível. Uhum. A comunicação que alguém passa à outra pode ser uma comunicação fora do vulgar, uma comunicação divertida que a pessoa também se perde, ou uma comunicação que a pessoa se desespera porque é uma mensagem de desespero, de seja o que for que estiverem a dizer de outra linha.
Uhum.
Pode ser, as pessoas tratam assuntos de vários tipos de negócios, de emocionais, familiares, estão naquilo que chamamos o bate-papo ao telefone no carro.
Portanto, as pessoas perdem a noção, às vezes, do que estão a fazer, de onde estão, onde vão, porque a sua atenção é distraída para a comunicação que têm no ouvido.
Exatamente. E as pessoas que me estão a ouvir hoje, façam um rionde de um telefonema que tiveram dentro do carro e que perderam completamente a noção do espaço e do tempo, e de certeza absoluta, se têm um telefone celular e um carro há 5 anos, já tiveram esse episódio. Estarem no carro, atenderem o telefone e chegarem a um lugar de repente, sem terem dado conta que chegaram. De certeza que já lhes passou isso. Isso é extremamente perigoso. Imagina-me se trouxe o que é que poderia ter sucedido sem a pessoa ter dado conta. Um acidente fatal. Uhum. E a pessoa nem daria conta em que lugar seria, como seria, nem que carro estaria, se seria uma ultrapassagem, se seria um acidente frontal, se ela estaria a ultrapassar alguém, porque as pessoas, a maioria das pessoas nem se recordam. Eu já tive várias entrevistas com várias pessoas E gostaria de dizer que até eu sou um mau exemplo, porque um dia me sucedeu isso. Cheguei a um local sem saber como, não sei se ultrapassei alguém, não sei se dei prioridade a alguém para me ultrapassar. De repente eu cheguei e até foi o maior susto para nunca mais eu conseguir pegar o telefone quando estou em movimento em algum lugar que não possa.
E isto porque por muito que nós não queira, por muito que nós queiramos, a nossa atenção é distraída para essa conversa, porque senão não conseguimos. Olha, assim, é como se costuma-se dizer, ou se faz uma coisa ou se faz outra. As duas coisas a meio não se fazem, nem uma nem outra se fazem bem. Portanto, nem se conduz bem, nem se leva a cabo uma conversa bem, porque há duas coisas em conflito, não é? Portanto, a pedirem a nossa atenção, a conversa e a condução. E uma vez que as pessoas vão dentro do carro, então não devem conversar, porque estão só a pôr não só a sua vida em risco, como a vida dos outros. E, por exemplo, aqui em Washington, a doutora Nídia, é proibido, quando está a conduzir, o condutor não pode atender o telefone, não pode falar ao telefone. É permitido, em alguns casos, usar-se aquele auricular. Agora, todavia, há também disputas que mesmo esse auricular leva as pessoas a perderem-se um bocado. A única coisa que permite é o uso das duas mãos no volante, não é? Portanto, o volante está sob controle. Mas, de qualquer forma, há sempre uma distração naquilo que se está a ouvir. O que é que a doutora Nídia acha? Acha que isso faz alguma diferença?
Eu acho que a diferença é muito pouca, porque às vezes depende do que é que a pessoa está a falar. Foi este limite. Qual é a conversa, qual é o estilo, qual é a emoção, qual é a discussão? Porque às vezes a pessoa está a tratar de um assunto completamente fora do comum de um ser humano que devia estar à frente um do outro, a discutirem assuntos de uma envergadura, de um termo emocional que leva a pessoa a perder-se completamente. Eu já vi, uma vez, uma pessoa a articular-se dentro do carro, perder o volante, perder o controle, porque estava a discutir com alguém ao telefone. Então, por isso mesmo que eu não acho que seja deixar ou ter um auscultador que realmente muda uma situação. Em Moçambique também é proibido, existe uma multa avultada, mas realmente o que está em causa aqui não é a multa. O que está em causa é a consciência que a pessoa realmente deve ter em relação a isso. Porque se a pessoa não tem consciência, vai atender sempre o telefone. Se a pessoa não tem consciência, vai estar em risco de chegar o seu dia D. E esse dia D nós nunca sabemos, em uma curva, até em uma reta, um carro pode perder o controle e a pessoa estar completamente distraída ao telefone, não ter o sentido, o sexto sentido, o reflexo de fugir daquele carro que está a perder o controle e vir para cima dela e ser fatal, porque naquele momento o reflexo dela esteve entre o telefone e a audição. A audição, quer dizer, ficou perturbada a visão pela audição. É muito difícil, é muito complexo. E as pessoas, na maioria das vezes, dizem que isso é uma questão de hábito. Não há nenhum hábito que faça alguém estar ao telefone e ao volante. É por isso que nós conseguimos trazer esse programa para dizer aos seus ouvintes, esqueçam, não há nenhum hábito realmente que faça a pessoa ficar, não perigar a sua vida no minuto em que atende o telefone. É mentira. Existe sempre o perigo de algo à espreita e com certeza que os ouvintes têm que saber que naquele momento que estão a falar ao telefone, as pessoas têm que saber que entregaram a sua sorte àquilo que poderá suceder. Portanto, os reflexos já não estão... Porque nós temos um sexto sentido de reflexo quando estamos atentos. E quando nós estamos a conduzir, nós estamos atentos não só à nossa condução, à pessoa que está a fazer a ultrapassagem, ou que está na nossa via, ou à pessoa que está na contravia. E, de facto, em muitos países existem muitos... marcas de má contrariedade em termos de má execução de condução. As pessoas não dão prioridade às outras, todas querem chegar primeiro, as ruas estão cheias.
Ou seja, em si, durante a condução, doutora Nídia, já há uma certa, por assim dizer, distração, quanto mais não seja, porque as pessoas se irritam porque foram ultrapassadas ou que não conseguem dar mais pressa, não conseguem chegar. Se há, para além disso, acrescentarmos todo o peso que tem uma comunicação telefónica, doutora Nídia, quer dizer que há ali já duas coisas contra as suas, não é? Portanto, é o trânsito que já não ajuda e é também a conversa que também não ajuda.
Exatamente, Ana, e as pessoas insistem que realmente existem pessoas que dizem, ah, não, eu já estou habituada, eu já ouvi esta frase. Não, é, isto não é um hábito, isto é pôr em risco a tua vida e às vezes pôr em risco as pessoas que estão dentro do carro, porque às vezes são, é uma família, tem crianças, está o telefone, perdeu a noção, às vezes nós estamos atrás de uma bicha de carros, afinal a pessoa que estava à frente está a falar ao telefone, completamente alheia de tudo o que está a passar atrás dela.
Melhor exemplo do que isso para nós terminarmos a nossa conversa, doutora Nídia, de facto não há quantas vezes a gente se depara que o trânsito vai todo atrás de alguém que anda muito devagar só porque está tão entretido ao telefone que nem dá porque de facto vai no trânsito e acaba por criar grandes complicações. E pronto, doutora Nídia, vamos ficar por aqui. Aqui ficou o seu conselho. Se conduzir, neste caso, não é não beba. Se conduzir, não fale ao telefone. É a sua vida e é a vida dos outros também que está a pôr nas suas mãos e pode pôr em perigo. Portanto, doutora Nídia, aqui fica o nosso... Aqui foi um bocado o meu lembrete, desculpe lá, ter-lhe tirado essa. Mas, doutora Nídia, muito rapidamente, antes de nos despedirmos, alguma coisa a acrescentar?
O que nós temos que acrescentar sempre é, não há o hábito. Há sempre dizer, eu atendo o telefone e estou a correr o risco. Esse é o lembrete que eu deixo a todos os ouvintes que realmente o hábito de pegarem o telefone mal ele toca no volante, que estejam connosco e que deem razão quando estiverem a ouvir este programa.
E pronto, amigos ouvintes, vamos então voltar para a semana. Até lá, fiquem bem, votos de boa saúde. Não se esqueça, se conduzir, não fale ao telefone. Vamos jantar então para a semana. Um abraço para todos e também para si, doutora Nídia. Até para a semana.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho a todos.
Emissão de quinta-feira da Voz da América em português para a África, 14 de maio de 2015. Vamos para a música, vamos ficar com Do You Remember? Phil Collins. Do you remember? A voz inconfundível de Phil Collins. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 14 de maio de 2015. Começamos no Burundi, onde facções militares rivais continuam a lutar pelo controle da capital, a cidade de Bujumbura, um dia após um jornal ter anunciado um golpe de Estado enquanto o presidente Pierre Nkurunziza se encontrava fora do país. Combates mais violentos aconteceram perto da televisão e rádio públicas, mas depois do tiroteio, o porta-voz dos golpistas disse à Voz da América que forças ligadas ao presidente controlavam o edifício e que os militares apoiam o golpe, retiraram-se do local. Os Estados Unidos pediram a todos os intervenientes que acabem com a violência e que sejam criadas condições para a realização de eleições em tempo útil. O presidente americano Barack Obama prossegue conversações com representantes de seis países do Golfo Pérsico, assuntos do Médio Oriente, que incluem um potencial acordo nuclear com o Irão e os conflitos no Iraque, Síria, Iémen e Líbia. As conversações com os membros do Conselho de Cooperação do Golfo iniciaram-se ontem com um jantar de trabalho na Casa Branca. Entretanto, prosseguem hoje em Camp David, a casa de campo do presidente americano, situada, aliás, a 100 km para norte de Washington. Obama disse que a primeira cimeira acontece numa altura muito difícil para a região do Golfo. Militantes que se suspeitam sejam do Boko Haram atacaram a cidade de Maiduguri, no norte da Nigéria, no primeiro grande assalto à capital do estado de Borno em dois meses. Testemunhas indicaram que centenas de milhares de militantes assaltaram uma área próxima do quartel de Giwa, existindo informações de que vários bombistas suicidas se encontravam entre os atacantes. Os soldados repeliram o ataque após várias horas de confrontos. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por esmagadora maioria a legislação denominada USA Freedom Act para acabar com a recolha indiscriminada de dados telefónicos de milhões de americanos. O programa saltou para as primeiras páginas de jornais em 2013, quando o antigo funcionário da Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden, revelou que o âmbito das ações de vigilância dos serviços secretos americanos tendo por objeto cidadãos americanos comuns. A nova legislação será agora enviada para o Senado, onde, no entanto, a sua aprovação será mais difícil, dada a oposição do líder da maioria, o republicano Mitch McConnell. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a encontrar novas formas de apoiar o empresariado. Numa altura em que o mundo está mais interligado do que nunca, afirmou o presidente Barack Obama, temos oportunidades sem precedentes para ajudar que mais pessoas tenham acesso ao capital e a recursos e a redes de que necessitam para ter êxito. A juventude no mundo tem necessidade para mais oportunidades. Mais de metade da população mundial tem menos de 30 anos e em alguns países o desemprego jovem pode exceder 35%. Quando tantos jovens não antevêm um futuro para si próprios, isso atrasa a nação. É por isso que os Estados Unidos procuram treinar e dar poder a milhares de jovens empresários. Como parte da iniciativa para os jovens africanos, os Estados Unidos oferecem treino e bolsas, bem como recursos online e cursos e centros de liderança para ajudar os jovens empresários a construir empresas em África. No Sudeste Asiático, os Estados Unidos puseram em contacto jovens dos países da ASEAN através da iniciativa dos jovens do Sudeste Asiático. Os Estados Unidos lançaram igualmente uma iniciativa para jovens empresários nas Caraíbas e na América Latina. Dito isto, os Estados Unidos têm por objetivo proporcionar um novo investimento de $1 bilhão para os empresários a nível até 2017. Metade da verba vai apoiar jovens e mulheres empresárias. O programa, conhecido por Iniciativa para Desencadear o Empresariado Mundial, vai juntar alguns dos programas sectoriais com maior êxito a nível do governo e assegurar que trabalham com o sector privado de forma a possibilitar sucesso sustentável a longo prazo. Alguns dirigentes empresariais com maior êxito da América e inovadores juntam-se a esta iniciativa. Um deles é Julie Hanna, que usou a sua experiência para levar o Kiva a aumentar o acesso de capital ao redor do mundo. O projeto compromete-se a entregar $100 milhões financiados por empréstimos a 200 mil mulheres e jovens empresárias em 86 países diferentes. Com a iniciativa para desencadear a empresariado mundial, afirmou o presidente Obama, podemos ajudar a assegurar a quem tenha criatividade e energia para trabalhar duramente, independentemente de onde sejam, como se pareçam, qual seja o seu caráter, que tenha a possibilidade de prosseguir os seus sonhos. Todos ganharemos com isso.
foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, 14 de maio de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.